Abramos, irmãos, a palavra de Deus em Mateus 19. Mateus capítulo 19. Na mensagem passada, nós aprendemos com Cristo que quando o assunto é perdão, não pode haver limites para que exerçamos ou exercitemos o perdão. Ao contrário do que um descendente da queda falou no passado, Lameque, que por sua vida deveria ser vingado 7 vezes 7, Jesus diz que não apenas 7 vezes, mas até 70 vezes 7, o homem de Deus não deveria ser violento, mas ele deveria ser perdoador quando o irmão pecasse contra ele. Nós vimos isso e de uma maneira maravilhosa sendo explicado por nosso Cristo, quando ele tomou uma parábola e mostrou que nós fomos perdoados por algo que jamais poderíamos pagar. E como, então, não perdoaríamos aqueles que fizeram tão pouco contra nós? Na realidade, o tema não é de difícil tratamento, porque o nosso coração é duro. A nossa natureza terrena, ela é humana, carnal e demoníaca. As nossas inclinações, os nossos sentimentos, a nossa vontade sempre pendem para o lado mau, normalmente. Mas o poder da graça transformadora do Evangelho de Cristo possibilita então ao homem de Deus, à mulher de Deus, perdoar. Assim como Cristo nos perdoou, perdoar. Nós estamos diante agora de uma nova passagem e difícil passagem. Mateus capítulo 19, Jesus, ele deixa a Galileia e ele segue novamente para Jerusalém, seguindo o território da Judéia, do lado leste do Rio Jordão. As multidões o seguem, dizem os versículos 1 e 2, e mais uma vez o Senhor demonstra o seu amor e compaixão para com os perdidos, curando-os ali. O que se segue, então, é mais uma vez uma disputa. Os fariseus queriam saber se de fato Cristo estava disposto a levar até as últimas consequências o tema perdão. E agora, a relação deste assunto, na narrativa ou na sequência da narrativa, trata de um ponto até hoje difícil quando o assunto envolve relacionamento, divórcio. A primeira oportunidade que tive de falar sobre este assunto foi quando nós pregamos no mesmo Evangelho o Sermão do Monte, capítulo 5. Até hoje, as mensagens que são publicadas da nossa igreja na internet, até hoje, esta é a mensagem mais acessada. Para os irmãos terem uma ideia, pouco mais de um ano já se passou e são mais de 19 mil acessos. O tema chama a atenção. As pessoas querem saber qual é a posição da Bíblia ou qual é a posição deste pastor ou destes pastores que falam sobre o assunto divórcio. Não somente a mensagem pregada aqui, mas outras mensagens pregadas por outros pastores, vocês podem fazer uma busca rápida, elas são bastante acessadas. E sabem por quê? Porque o divórcio ainda hoje é um problema sério, atual, e que os homens não conseguiram resolver, que os homens não conseguiram tratar. E se eu pudesse mostrar para vocês as mensagens que recebo até hoje, vocês iam ficar com pena do seu pastor. Herege, lobo enganador, não sabe nada de Bíblia, da parte dos radicais que dizem não, não pode haver divórcio de maneira nenhuma. Por outro lado, muita gente traz uma mensagem dizendo que receberam conforto ao ouvirem as palavras de Cristo, percebendo o seu erro e encontrando o verdadeiro perdão na pessoa de Jesus. Então, irmãos, quando, mais uma vez, eu tenho o desafio de tratar este assunto com vocês, não se esqueçam que eu conheço a maioria de vocês. Alguns já sofreram ou passaram pelo duro caminho da dissolução de um casamento, o divórcio. Alguns estão enfrentando dificuldades no casamento e provavelmente pensando em divórcio. Outros já passaram pelo primeiro, segundo, terceiro casamentos e mais uma vez são desafiados ou confrontados por Cristo quando o assunto é o divórcio. Mas o que eu quero dizer hoje para vocês, quando nós nos voltamos para este texto de Mateus 19, é o seguinte: não esperem que eu vá tratar o texto de uma maneira frouxa, dizendo então que o Evangelho da Graça permite que uma aliança seja quebrada por qualquer razão ou por qualquer motivo aparente. Por outro lado, também não espere que eu assuma a posição daqueles que ainda hoje mandam mensagens para minha caixa de e-mails, dizendo: mentiroso, lobo enganador, você não sabe nada da Bíblia. Na realidade, hoje teologia, principalmente no Brasil, é igual futebol. Todo mundo acha que sabe. Todo mundo se acha técnico. Todo mundo se acha entendedor. Mas a realidade é que tratar com a palavra de Deus não é tarefa fácil. Ainda que o Evangelho seja simples, nós sempre encontramos passagens de difícil interpretação. Nós temos que lidar com assuntos que não são tão simples assim de se resolver. E nós precisamos tomar o seguinte cuidado. O primeiro deles é, agindo com frouxidão, desmerecermos o ensino do Evangelho de Cristo a respeito deste tema. Em segundo lugar, é acreditarmos que o que Cristo nos ensina a respeito do divórcio precisa de uma mãozinha nossa, porque parece que Cristo está pegando leve demais. E eu acredito que ele precisava dar uma melhorada aqui. Eu me faço fariseu. Então, onde encontramos o equilíbrio sobre o assunto? O equilíbrio se encontra quando Jesus, ele trata deste assunto, agora, não somente afirmando, ou melhor dizendo, reafirmando a santidade do casamento, a santidade da aliança, mas respondendo a alguns fariseus que mais uma vez queriam experimentá-lo. Então eu peço a atenção dos irmãos, Mateus 19, versículos de 1 a 12. E aconteceu que, concluindo Jesus estas palavras, deixou a Galiléia e foi para o território da Judéia, além do Jordão. Seguiram-no muitas multidões e curou-as ali. Vieram a ele alguns fariseus e o experimentavam, perguntando: é lícito ao marido repudiar a sua mulher por qualquer motivo? Então respondeu ele: não tendes lido que o Criador, desde o princípio, os fez homem e mulher, e que disse: por esta causa deixará o homem pai e mãe, e se unirá à sua mulher, tornando-se os dois uma só carne? De modo que já não são mais dois, porém uma só carne. Portanto, o que Deus ajuntou, não o separe o homem. Replicaram-lhe: por que mandou então Moisés dar carta de divórcio e repudiar? Respondeu-lhes Jesus: por causa da dureza do vosso coração é que Moisés vos permitiu repudiar vossa mulher. Entretanto, não foi assim desde o princípio. Eu, porém, vos digo: quem repudiar sua mulher, não sendo por causa de relações sexuais ilícitas, e casar com outra, comete adultério, e o que casar com a repudiada, comete adultério. Disseram-lhe os discípulos: se essa é a condição do homem relativamente à sua mulher, não convém casar. Jesus, porém, lhes respondeu: nem todos são aptos para receber este conceito, mas apenas aqueles a quem é dado. Porque a eunucos de nascença, a outros a quem os homens fizeram tais, e há outros que a si mesmos se fizeram eunucos por causa do reino dos céus. Quem é apto para o admitir, admita. Então, a sequência do texto diz para onde Jesus se dirigiu, nós já falamos sobre isso, ele está se dirigindo para Jerusalém novamente, da Galiléia, ele retorna para lá, as multidões o acompanham, e ele então, mais uma vez, revela sua compaixão, curando-as. Mas os fariseus sempre acompanharam Jesus e andaram em seu encalço. Eles sempre estavam atrás dele. Eles sempre queriam ouvir alguma coisa a mais. Eles queriam testá-lo. E percebam as conexões aqui. Eles acompanhavam Jesus sempre. Jesus tratava os assuntos e eles tentavam, de alguma maneira, experimentando, pegá-lo em alguma brecha ou falha quando interpretava a lei. E então, o versículo de número 3 nos diz que os fariseus, eles vão até ele e eles o experimentam, e a pergunta deles é esta: é lícito ao marido se divorciar da sua mulher por qualquer motivo? Percebam, repúdio é o mesmo que divórcio. A pergunta deles é possível que o divórcio ele seja praticado? E notem, naquela época ou naquele tempo, as mulheres elas não tinham direito ao divórcio. Os maridos tinham. Eles repudiavam as suas mulheres e as razões eram muitas. Para os irmãos terem uma ideia, naquele período, pelo menos três fortes escolas de interpretação do Antigo Testamento existiam. A primeira delas, aqueles que habitavam em Qumrã, onde os rolos ou os manuscritos do Mar Morto foram encontrados. E os seguidores de Qumrã, ou os que habitavam em Qumrã, diziam: não, por motivo algum, o homem pode ou deve se divorciar da sua esposa. Mas duas escolas, uma chamada Shamaim e uma chamada Hilel, também debatiam sobre o assunto. Os judeus gostavam muito disso. Eles gastavam muito tempo discutindo a lei e os seus pormenores. E a escola de Hilel dizia: sim, por qualquer motivo, você pode se divorciar da sua mulher. Eles eram tão exagerados, que para os irmãos terem uma ideia, por exemplo, se a mulher não se comportasse à mesa corretamente, ele então devolvia: eu não quero esta mulher, ela não tem etiqueta para caminhar comigo. Eles tomavam assuntos ou questões extremamente simples e procurando defeitos para que pudessem então desfazer alianças. A escola de Hilel dizia: não, por qualquer motivo, um homem tem direito de repudiar a sua esposa. Mas a escola de Shamaim, ela dizia o seguinte: não, não é bem assim. Existem regras, existem passos. E embora eles não chegassem a se afinar com a interpretação correta de Cristo, eles eram aqueles, digamos, mais conservadores. Prezavam pela aliança. Eles não diziam que inexistia ou era impossível qualquer cláusula de exceção, mas também eles não eram tão abertos dizendo assim: não, você pode casar e se separar quando e como você quiser. Então percebam, Jesus está tratando com estas correntes em seu tempo. Ele está lidando com homens que queriam saber qual a sua posição. E não somente para conhecer a sua posição. Eles queriam, na realidade, derrubar Jesus. Agora percebam a resposta de Cristo. A resposta dele nós encontramos nos versículos de 4 a 6. E eu gostaria que vocês lessem comigo. Vamos ler juntos. A resposta de Jesus é interessante. Vamos lá. Então, respondeu ele: não tendes lido que o Criador, desde o princípio, os fez homem e mulher, e que disse: por esta causa deixará o homem pai e mãe, e se unirá à sua mulher, tornando-se os dois uma só carne? De modo que já não são mais dois, porém uma só carne. Portanto, o que Deus ajuntou, não o separe o homem. Havia uma regra de interpretação bíblica para o judeu, que ensinava o seguinte: o argumento mais antigo é aquele que prevalece. E é justamente o que Jesus Cristo fez. Quando eles perguntavam, e cada um deles tinha o seu manual de condutas, chamado de Halakha, eles então queriam uma resposta de Cristo, e Cristo então se remete ao começo de tudo. E este argumento antigo dele não foi dado sem razão. Porque esta base antiga derrubava qualquer outra nova interpretação. Então, vocês leram comigo, a resposta de Jesus é clara. Jesus cita Gênesis 1, Gênesis 2, versículo 4. Não tendes lido que o Criador, desde o princípio, os fez homem e mulher, e que disse, por esta causa deixará o homem pai e mãe, e se unirá à sua mulher, tornando-se os dois uma só carne. Jesus volta ao princípio, à gênese da criação, e o texto de Gênesis é bem contundente. Adão havia acabado de receber Eva das mãos de Deus, e a cena que nós encontramos em Gênesis ilustra uma verdadeira cerimônia de casamento. O noivo recebe a noiva das mãos do juiz que institui esta união, e nós encontramos então as palavras maravilhosas do oficiante, quando nos faz lembrar a todos os casais que o casamento ideal de Deus é indissolúvel. Notem bem, o casamento, como estabelecido por Deus, não pode ser dissolvido. É uma aliança. E o fato é que o casamento envolve um pacto ou uma aliança diante do Senhor. De forma que quando Malaquias denuncia o pecado de seu tempo, praticado pelos homens de seu tempo, ele fala da parte de Deus, e ele diz, Deus odeia o que vocês estão fazendo. E o que eles estavam fazendo? Se divorciando de suas esposas, recebidas por eles, assim como Adão recebeu Eva no jardim. Novinhas, bonitas, como recebidas e entregues por seus pais, e agora eles estavam abandonando suas esposas da mocidade e estavam recebendo ou casando-se com mulheres ímpias. Então o casamento, diz o Senhor Jesus Cristo, ele é indissolúvel. Deus, ele mostra a desagrado do seu povo quando o seu povo não considerou ou quando não considerava aquilo que ele mesmo instituiu. Jesus Cristo, então, volta ao princípio. E ele continua. Observem comigo o versículo de número 6, quando diz, de modo que já não são mais dois, porém uma só carne. E vejam só a conclusão do Senhor, portanto, o que Deus ajuntou, não o separe o homem. As bases são muito fortes. E percebam, elas confrontam ou contrariam o tempo em que nós vivemos. O número galopante de divórcios em nosso país é terrível. A forma, até mesmo como as crianças, elas crescem e elas falam sobre casamento. A forma como nós temos visto, ou o testemunho que nós temos visto dos nossos filhos, quando voltam das suas escolas, é alarmante. Sempre conversando com os filhos, nós sempre é comum ouvirmos a seguinte palavra, papai, hoje meu colega ou minha colega falou, papai, meu pai separou da minha mãe separou do meu pai. O divórcio, ele traz consigo tudo aquilo que desagrada ao Senhor, e porque desagrada ao Senhor, também não faz bem à alma do homem, à vida do homem. O divórcio traz tantos prejuízos, não somente aos filhos, mas também aos cônjuges. Então, Jesus, ele afirma que o casamento, ele, porque foi estabelecido por Deus, é indissolúvel. Por isso, ele termina no versículo de número 6, dizendo, o que Deus ajuntou, não o separe o homem. Eu não sei se você já parou para observar que quando Deus, ele criou Eva, e Eva, então, foi entregue pelo Senhor nas mãos de Adão. Adão, então, chama Eva de varoa. É a mesma raiz para a palavra que identificava o homem, varão. E é desta raiz, percebam, irmãos, como a nossa tradição ou herança judaico-cristã é tão forte? É desta raiz, ou é deste estabelecimento pactual de Deus que até hoje as mulheres, quando casam, levam os sobrenomes dos seus maridos? Eu sei que pode acontecer algo diferente, mas normalmente, em geral, quando uma esposa, uma noiva se casa e carrega o nome do seu marido, o que é que consequentemente vai acontecendo com o sobrenome do seu pai? Ele desaparece. Não desaparece ali do registro, mas fica ou torna-se mais forte a sua identidade com o seu esposo, Varoa. Então, a aliança ela é tão forte, irmãos, o estabelecimento do pacto ele é tão importante, que o Senhor então diz que quando um homem toma uma mulher por esposa, já não são mais dois, porém uma só carne. Por isso o Senhor estabelece e diz, o casamento não pode ser desfeito. Esta é uma base fundamental, esta é uma base estabelecida pelo Senhor, mas que vai ajudar-nos a entender como Ele vai tratar do assunto ao ouvir a resposta dos fariseus. Vejam comigo o versículo de número 7. No versículo de número 7, os fariseus então replicaram a resposta de Jesus. A réplica deles foi esta: por que mandou então Moisés dar carta de divórcio e repudiar? Será que Jesus não sabia disso? Será que Jesus não tinha consciência de que certamente eles trariam esta réplica? Eles estão citando aqui Deuteronômio 24, eu convido vocês a conferirem comigo precisamente a passagem. O que eles estão citando aqui é o texto da lei. Vamos para Deuteronômio 24. Acompanhe o raciocínio, porque o estabelecimento dessa base aqui é de suma importância para o que nós vamos ver mais adiante. Deuteronômio 24, dos versículos 1 a 4. Do versículo 1 ao versículo 4. Acerca do divórcio, percebam a instrução, então, dada por Moisés. Se um homem tomar uma mulher e se casar com ela, e se ela não for agradável aos seus olhos, por ter ele achado coisa indecente nela, e se ele lhe lavrar um termo de divórcio, e lhe o der na mão, e a despedir de casa, e se ela saindo da sua casa for, e se casar com outro homem, e se este a aborrecer e lhe lavrar termo de divórcio, e lhe o der na mão, e a despedir da sua casa, ou se este último homem que a tomou para si por mulher vier a morrer, então seu primeiro marido que a despediu não poderá tornar a desposá-la para que seja sua mulher, depois que foi contaminada, pois é abominação perante o Senhor. Assim, não farás pecar a terra que o Senhor teu Deus te dá por herança. Onde eles se basearam para fazer tal questionamento ao Senhor? Deuteronômio 24. Moisés estabelece aqui, então, uma cláusula que permitia o divórcio em casos onde o homem achasse coisa indecente em sua mulher. A grande debate para se tentar entender o significado desta expressão coisa indecente na língua hebraica. Mas o que aponta precisamente esta expressão é aquela que Jesus Cristo vai usar em Mateus 19, que seria a relação sexual ilícita, ou seria algo relacionado à impureza na área sexual. Alguns acreditam que não poderia ser adultério, porque naquela época o adultério era punido com a pena de morte. Mas se um homem encontrasse alguma indecência em sua esposa, era possível que ele pudesse então conceder a ela carta de divórcio. Agora notem bem, Jesus vai esclarecer de uma maneira muito importante aquilo que aconteceu no passado, e que vai nos ensinar que este não é um problema novo. Percebam, nos dias de Moisés, há muito tempo atrás, os homens já pediam divórcio, ou mandavam suas esposas embora, ou não tentavam resolver as suas questões de uma maneira piedosa e temente a Deus. Então voltem para Mateus 19, vamos observar a resposta de Jesus. Eles replicam, eles citam o texto da lei, nós vimos isso já em Deuteronômio 24, Mateus 19, versículo 7, e eles perguntam, e por que então Moisés mandou dar carta de divórcio e repudiar? Leiam comigo o versículo de número 8, vamos ler. Respondeu-lhes Jesus, por causa da dureza do vosso coração é que Moisés vos permitiu repudiar vossa mulher, entretanto não foi assim desde o princípio. Resposta de Jesus, o legislador, aquele que conhece a lei, não somente superficialmente, mas em sua profundeza, é que Moisés concedeu ou permitiu o repúdio naquele tempo, não por outra razão, mas por causa da dureza do coração humano. Em outras palavras, o que o Senhor Jesus quis dizer foi que o divórcio foi permitido por causa do pecado, por causa da vileza ou da maldade do pecado, por causa da dureza do coração de homens que não se exercitaram em perdoar ou em se reconciliar com as suas esposas. Então, notem, uma lei, se não for compreendida perfeita e claramente, ela vai abrir um leque de possibilidades para que a gente peque. E olhem, aqueles que lidam com aconselhamento sabem do que eu estou dizendo. Como as razões apresentadas para o divórcio, elas são tão simples. Eu não digo simples aqui no sentido de que quando há atrito, inexistem os problemas. Não. Mas que as questões poderiam ser resolvidas se os corações fossem tratados. Que as questões poderiam ser resolvidas se este coração duro se quebrantasse diante da magnitude e da imensidão da lei do Senhor. A questão é essa. Percebam, Cristo primeiro lança bases fundamentais extremamente fortes para dizer o seguinte, preste bem atenção. Você que é homem e tem responsabilidade pactual maior do que a sua mulher. Você que é homem e está decidido a firmar uma aliança com a sua noiva e se casar com ela, deixar pai e mãe. Casamento não é brincadeira. Casamento é algo extremamente sério. Casamento não diz respeito apenas àquilo que sinto, mas à aliança que faço de fidelidade ao meu Senhor e ao meu cônjuge. Então ela não pode ser quebrada por qualquer razão. A questão não pode ser resolvida, como muitas vezes vemos, e isso é muito triste. Às vezes eu sou irônico e vocês pensam que eu estou querendo ser engraçado. Não, eu não gosto nem de palhaçada. Mas às vezes a mulher diz, eu não quero meu marido porque ele ronca. Eu não quero meu marido porque ele tem mau hálito, porque ele solta pum. Será que essas são razões plausíveis para que você se divorcie? Ou você deve incentivá-lo a ser mais cortês e mais gentil? Embora trabalhar muito isso nele, pode deixar ele gentil até demais. O homem tem a sua característica, é uma rocha dura. Às vezes o homem chega e diz, eu não quero mais ela porque ela engordou. Eu não quero mais porque eu cansei e eu quero agora experimentar a vida. Ela mudou, pastor, sabe? Mas é claro que ela muda, todo mundo envelhece. Só aqueles que ainda teimam em defender a teoria da evolução é que diz ou afirma que as coisas elas evoluem para melhor. Tudo nesta vida envelhece, até mesmo a gente. Então, irmãos, percebam muito bem, Jesus lança as bases para depois explicar que o divórcio ele foi concedido sim, mas eu falo isso com muito temor, irmãos, no coração. Porque eu sei que muitos já passaram por isso. E cada caso é diferente, cada caso é excepcional, mas uma coisa, aqueles que já trilharam o caminho do divórcio nesta noite precisam reconhecer: pecaram contra o Senhor. Não deveriam ter feito isso. Se os motivos não foram aqueles apresentados por Cristo, pecaram. Pecaram contra o Senhor. Quebraram a lei de Deus. Se os motivos não foram plausíveis, e olhem, Cristo vai reduzi-los ao mínimo, dada a magnitude, a beleza e a glória do casamento que reflete a nossa relação com Cristo, pecaram contra o Senhor. Quebraram a lei de Deus. É necessário que se reconheça isso, porque Jesus conclui no versículo de número 8, dizendo: sim, Moisés permitiu que os homens repudiassem suas mulheres por causa da dureza do vosso coração. Mas vejam a interpretação maravilhosa de Cristo: mas não foi assim desde o princípio. O mais antigo prevalece, fundamenta e firma uma verdade imutável. Não foi assim desde o princípio. Mas aí agora percebam, irmãos, que Jesus Cristo, ele, conquanto não ofereça nenhum estímulo divino para o divórcio, muito pelo contrário, nós encontramos em sua palavra exortações bíblicas que giram sempre em torno do sustento, da manutenção do casamento. E nós devemos lembrar, aliás, que o seu primeiro milagre público deu-se em uma festa de casamento. Por causa da dureza do vosso coração, ele apresentou dois casos passíveis de divórcio. E aí observem comigo, ele vai prosseguir e ele vai então ensinar o seguinte, versículo de número 9. Vamos ler o versículo de número 9 juntos. Eu, porém, vos digo, quem repudiar sua mulher, não sendo por causa de relações sexuais ilícitas, e casar com outra, comete adultério. E o que casar com a repudiada, comete adultério. Então, o que o Senhor Jesus aqui nos apresenta, e percebam, o que o Senhor Jesus aqui nos ensina, é que mesmo mostrando e demonstrando de todas as formas e maneiras que o divórcio não agrada ao Senhor, é possível que exista exceções. Agora, elas são muito poucas. Por exemplo, no versículo de número 9, o Senhor Jesus Cristo trata do tema adultério e ele diz que, neste caso, é possível que o homem, ele então, ponha fim àquela aliança que foi firmada, ou que a mulher também faça isso. Versículo de número 9 que vocês leram: eu, porém, vos digo, quem repudiar sua mulher, e aqui vejam a exceção apresentada por Cristo, não sendo por causa de relações sexuais ilícitas. A relação sexual ilícita aqui é a mesma palavra que nós encontramos em Deuteronômio 24 e que se refere a coisas indecentes. A relação sexual ilícita aqui, ou esta expressão na Bíblia aqui, ela é a mesma de onde se origina a palavra moderna pornografia, porneia. Foi o mesmo que enfrentou, por exemplo, José, quando casado com Maria, mas naquele período ainda onde o casamento não se consumou, ele recebe a informação de que ela estava grávida. Em um caso comum, José, ele poderia ter repudiado Maria, porque Maria, ela se achou grávida antes do casamento se consumar. Nos dias de hoje, suponhamos que um jovem case e, após estar casado, ele descobre que a sua esposa, ela está grávida de 6 meses. Obviamente, o filho não é seu. Ele pode, então, conceder carta de divórcio para ela. Relação sexual ilícita implica isto. Percebam que a exceção apresentada pelo Senhor, ela não limita o exercício do perdão, mas perdoar não significa que você ainda se deve obrigar a continuar com aquela pessoa. Por exemplo, suponhamos que você casou e o seu marido, então, em uma relação sexual ilícita, ele contrai AIDS. Você pode perdoá-lo. Você pode até perdoá-lo. Mas nesse caso, ou nessa cláusula, você não é obrigada a permanecer a vida toda com ele. Você não peca por isso. O grande problema está, irmãos, na rigidez que muitas vezes se estabelece sobre aquilo que até o próprio Senhor Jesus Cristo disse, é possível haver ou é possível que haja uma exceção. Notem, não são exceções. E a impossibilidade que muitos às vezes afirmam de que se você se casou, você então não pode de maneira nenhuma passar por este caminho chamado divórcio. E olhem, Cristo aqui não está incentivando, como também eu não estou, porque eu seria infiel ao meu Senhor. Mas nós podemos, irmãos, e devemos observar claramente que Ele diz que quem repudiar sua mulher, não sendo por causa de relações sexuais ilícitas, e casar com outra, comete adultério. Se você se divorcia e casa por qualquer razão, você peca contra o Senhor, você adultera, e se você casar com uma mulher que foi repudiada pela mesma circunstância, que não seja a cláusula de exceção de um pecado praticado por seu marido, você também adultera. Então, o ensino não é tão complicado, mas ao mesmo tempo também não é tão simples. Porque os discípulos, eles olham para Jesus e vejam, eles queriam facilidade. Eles queriam que o status quo do seu tempo fosse mantido, o estado natural das coisas, onde os homens podiam casar, e aí eles olhavam para a mulher e diziam assim, ah, você não dá para mim, então eu mando você para casa. Vejam que os discípulos, eles olham para o Senhor, no versículo 10, e dizem assim, se essa é a condição do homem, relativamente à sua mulher, não convém casar. Percebam, o que eles estavam querendo, na realidade, eram inúmeras exceções, inúmeras possibilidades, mas Cristo fecha. E Ele diz, o que é importante, que deve ser considerado, é que o casamento, acima de todas as coisas, é indissolúvel. De modo que as exceções, elas são muito poucas. Você percebe então comigo que a morte ou a viuvez na Bíblia, e nós não precisamos nem tratar muito a respeito disso, é uma possibilidade natural de um novo casamento. Mas o Senhor também diz que se um cônjuge adultera, você pode também considerá-lo como morto. É o que a nossa própria confissão de fé, ela afirma. Me permita apenas ler para vocês um trecho da nossa confissão de fé. O adultério ou fornicação cometida depois de um contrato, sendo descoberto antes do casamento, da parte inocente, justo motivo de dissolver o contrato. No caso de adultério depois do casamento, a parte inocente é lícito propor divórcio e depois de obter o divórcio, casar com outrem como se a parte infiel fosse morta. A referência citada pela nossa confissão de fé, Mateus 19, versículo 9. Então, quando tratamos deste assunto, não estamos trazendo a nossa ideia ou a nossa interpretação, mas uma interpretação da Bíblia que tem sido feita por gerações. Uma interpretação confessional de uma igreja que preza pelo ensino da Escritura e que valoriza grandemente o casamento. De forma que, meus amados irmãos, o assunto ele é tão sério e ele é tão grave que ele precisa ser falado abertamente entre nós ainda hoje. Os discípulos então dizem, desse jeito não convém casar, não convém. E aí vejam a resposta do nosso Senhor Jesus, versículos 11 a 12. Vamos ler? Jesus, porém, lhes respondeu: nem todos são aptos para receber este conceito, mas apenas aqueles a quem é dado. Porque há eunucos de nascença, há outros a quem os homens fizeram tais, e há outros que a si mesmos se fizeram eunucos por causa do reino dos céus. Quem é apto para o admitir, admita. Aqueles que dizem que não há possibilidade nenhuma de novo casamento, com exceção da viuvez, eles afirmam que esta pessoa agora, para entrar no reino, ela precisa se fazer eunuca por causa do reino dos céus. Mas será que Jesus estava tratando disso mesmo? Olhe novamente para a passagem. Os discípulos disseram: não há condição, então não convém casar. Jesus, porém, lhes responde no versículo 11: nem todos são aptos para receber este conceito, mas apenas aqueles a quem é dado. Percebam, primeiro a valorização de um casamento que é um contrato, uma aliança indissolúvel. Depois o tratamento e a explicação correta dada aos fariseus de seu tempo que estavam desvalorizando o casamento. Por fim, a regra de exceção para aqueles que passaram ou enfrentaram infidelidade conjugal no casamento da parte do seu cônjuge. Mas aí Jesus, ele vai dizer aos seus discípulos o seguinte: nem todos são aptos a receber o que eu estou dizendo, mas apenas aqueles a quem é dado. Notem, o que Jesus está nos mostrando aqui é que encarnar esta verdade e vivê-la ao lado do seu cônjuge, ou preparar crianças para o futuro, jovens para o casamento que se aproxima, é uma tarefa gloriosa e que deve cercar toda a igreja de uma seriedade muito grande a respeito deste assunto, mas também não pode deixar aqueles que sofreram caírem no caminho abandonados, como se não tivessem nenhuma oportunidade de restauração, de recuperação. O Senhor Jesus Cristo então diz que apenas aqueles a quem é dado receber, ou estão aptos a receber, compreenderão o que ele quis ensinar. E ele conclui que existem alguns que nasceram para o celibato, são chamados eunucos de nascença, e estes são muito poucos. Sabe por que eu digo isso? Se você é jovem e sofre tentações na área sexual, você nasceu para casar. Você não nasceu para ser solteiro. Então, se prepare para casar. Isso é muito simples, a lógica é muito simples. Há outros que o Senhor diz que a si mesmos, ou há outros a quem os homens fizeram tais. Naquele tempo, homens que tomavam conta dos haréns dos reis, muitas mulheres, belas mulheres, não poderiam desejá-las. Então eles eram castrados, literalmente castrados, para que não sentissem nenhum sentimento, nenhum desejo por elas. Eles eram feitos tais. E há outros que a si mesmos se fizeram eunucos por causa do reino dos céus. Você se divorciou, é uma hipótese. E você então decide agora, por causa do reino, não mais casar. Você ficou viúva ou viúva, e agora, dedicando-se ao reino, você então decide não mais casar. Você é jovem, e você deseja dedicar pelo menos uma parte da sua juventude pela causa do reino, ao serviço, às missões. Então, você se faz eunuco por aquele tempo, por causa do reino dos céus. Mas se você deseja casar-se novamente e passou por uma dificuldade extrema, passou por um problema, enfrentou dificuldades em seu casamento, você precisa observar bem o que o Senhor Jesus Cristo ensina, para que você considere e veja se por acaso ou se porventura você não pecou, divorciando-se e abandonando o seu cônjuge. Cristo apresentou esta cláusula. Existe a cláusula que nós falamos, que é a viuvez, e eu gostaria de encerrar mostrando outra, abordada pelo apóstolo Paulo. Não está em Mateus 19, mas ela se faz necessária para a explicação deste assunto. 1 Coríntios capítulo 7, vamos para lá. Em 1 Coríntios capítulo 7, existe uma outra exceção para a continuidade do casamento, e ela está relacionada a casamentos em que apenas um dos cônjuges é crente. 1 Coríntios 7, versículos de 10 a 15. Só lembrando aqui aos irmãos, Paulo tenta responder a respeito das dificuldades de um casamento misto. Ele afirma que o jugo desigual não é desculpa para o divórcio, que o marido cristão não deve abandonar a mulher incrédula e a mulher cristã não deve abandonar o marido incrédulo, pois a presença de apenas um crente dentro do lar santifica a todos. Vejam só que interessante, do versículo 10 ao versículo 14, acompanhem apenas. Ora, aos casados, ordeno não eu, mas o Senhor, que a mulher não se separe do marido. Se, porém, ela vier a separar-se, que não se case ou que se reconcilie com o seu marido, e que o marido não se aparte de sua mulher. Ao mais digo eu, não o Senhor, se algum irmão tem mulher incrédula e esta consente em morar com ele, não a abandone. E a mulher que tem marido incrédulo e este consente em viver com ela, não deixe o marido. Por quê? Versículo 14, vamos ler? Porque o marido incrédulo é santificado no convívio da esposa, e a esposa incrédula é santificada no convívio do marido crente. De outra sorte, os vossos filhos seriam impuros, porém agora são santos. Então notem que o apóstolo Paulo está respondendo questões relacionadas ao casamento, dúvidas que os cristãos gentios estavam enfrentando, e aí ele finalmente, ele conclui no versículo 15, lembrando que os incrédulos não se sujeitam às leis de Deus. E, portanto, pode ser que eles queiram se separar de seus cônjuges, uma vez que eles receberam a Jesus. E, neste caso, a explicação de Paulo é, depois do cristão fazer tudo pela união e, mesmo assim, a parte incrédula insistir em abandonar o lar, diz o versículo 15, mas se o descrente quiser apartar-se, que se aparte. Em tais casos, não fica sujeito à servidão nem o irmão, nem a irmã. Deus vos tem chamado à paz. Então, a parte abandonada nestes casos estaria livre para se casar novamente. Observem que essa situação, ela também é prevista na palavra de Deus, e notem como é reduzida as cláusulas de exceção. Vou lembrar para vocês, adultério, abandono do lar da parte incrédula, viuvez. As outras causas chamadas de incompatibilidade de gênios, elas não entram aqui. Então, finalizando, irmãos, esta passagem tão difícil, mas que precisa ser dita claramente. O Senhor, ele estabelece a aliança com o seu povo, institui o casamento, porque através das famílias ele promete abençoar a terra. O casamento reflete a relação de Cristo com a sua igreja. Os homens têm uma responsabilidade pactual tremenda, de modo que quando os divórcios acontecem, em última instância, o homem sempre carregará a responsabilidade final. Sempre. Ainda que sofra, ele sempre vai carregar isto. Mas o Senhor apresenta a cada um de nós estas cláusulas aqui para que nós entendamos que o legislador nos traz explicações claras para que agora nós não estabeleçamos aquilo que nós achamos o mais certo. E lembrem-se, divórcio não é pecado mortal ou pecado para a morte. Você pode estar aqui se perguntando, mas pastor, e agora eu estou ou passei por toda essa situação? O que fazer? Como agir? O que é que eu devo? Voltar para o meu primeiro cônjuge? Devo fazer isso? A Escritura diz que não. Nós vimos em Deuteronômio 24. O que devo fazer? Viver solteiro? A Escritura diz que não. Se você agora estabelece uma nova aliança. O que devo fazer? E aí eu gostaria de concluir citando para vocês as palavras de um autor que trata deste assunto, e ele fala algo interessante para nós nesta noite, para aqueles que já passaram por este duro caminho, para aqueles que devem ter cuidado com os riscos que envolvem a infidelidade conjugal, Mas acima de tudo, para que todos nós encontremos em Cristo, sim, somente em Cristo, o triunfo da graça. A oportunidade do arrependimento e do perdão. A oportunidade de se começar uma nova vida, a restauração. Percebam, aqueles que no momento, aqueles que experimentaram, aqueles que enfrentaram este duro e difícil caminho, que palavra nós poderíamos oferecer para eles? Vocês estão perdidos? Vocês estão destruídos? Vocês estão acabados? O que dizer àqueles que estão sendo angustiados e sofrendo pela culpa? Preste atenção na citação deste livro. A boa notícia para você nesta noite é que Deus nos apanha onde estamos. Não onde deveríamos estar. Há sempre perdão em Cristo. Os que estão em tal situação, o que devem fazer? Devem confessar o pecado? Devem reconhecer que pecaram contra o Senhor pela dureza de seus corações? Devem aceitar o perdão de Deus pela fé? E a partir de hoje, começar a viver em submissão à palavra de Deus. Cristo é o único que tem poder para perdoar pecados. Cristo é o único que tem poder para fazer que a partir de hoje você agora lute por seu casamento, entendendo a seriedade daquilo que no passado você não compreendeu e por isso pecou. Cristo é aquele que convida a mim e a você a receber este conceito. Porque Ele é o único que pode nos esclarecer a mente e o coração e nos fazer entender aquilo que foi dado. Oremos ao Senhor. Ó Senhor, nosso Deus e Pai, nós cremos em Tua palavra, sabemos que não podemos nos deixar levar pelo curso deste mundo. Ó Senhor, nós sabemos que o divórcio não é vontade de Deus para ninguém, pois Ele odeia o divórcio. Ele odeia a distorção e o abandono daquilo que Ele estabeleceu para que o homem experimentasse em felicidade e gozo, mas o nosso pecado, Senhor, é tão vil que durante a nossa caminhada podemos experimentar a dor da separação e de um lar desfeito. Faz-nos, ó Senhor, enxergar os fundamentos lançados por Cristo e valorizar a nossa união conjugal, que os homens possam amar as suas esposas com amor sacrificial, as mulheres no Senhor se submeterem e auxiliarem idoneamente os seus maridos, ambos servindo ao Senhor. Restaura, ó Senhor, nesta noite, aqueles que estão pensando em se divorciar, para que se perdoem, se reconciliem e não quebrem uma aliança. Uma aliança com o Senhor, aliança entre cônjuges. Que aqueles, ó Senhor, que passaram, sofreram e estão sofrendo as consequências do divórcio, encontrem no Senhor a restauração das suas vidas, das suas almas, o perdão transformador. E que se estão casados pela segunda ou terceira vez, que não se envolvam em maiores problemas, mas que agora arrependidos creiam em Cristo e experimentem uma nova vida, um casamento restaurado, o cuidado e a proteção do Senhor nas suas almas e feridas causadas pelo divórcio. Ó Senhor, que nesta noite aqueles que sofrem encontrem em Ti o consolo, encontrem em Ti o cuidado, encontrem em Ti a proteção. Alguns certamente caíram nesta área, mas podem encontrar no Senhor o perdão. Alguns sofreram pelo pecado do seu cônjuge, mas podem, com a palavra do Senhor Jesus Cristo, perdoarem e continuarem suas vidas, servindo ao Senhor e dedicando-se ao reino. Ajuda-nos, ó Senhor, como teu povo, a entendermos a bem-aventurança, a verdadeira felicidade em entender o teu projeto e plano para o casamento. E não agirmos como o mundo age, não seguirmos o que o mundo segue, não fazermos o que o mundo faz. Mas que em Cristo tudo possa convergir, ser redimido e restaurado nesta noite. Nós cremos, ó Senhor, que só Tu podes realizar esta obra, porque o Senhor tem feito esta obra na vida e no coração de muitas famílias e de muitos casais. Nós cremos que Tu podes fazer e realizar isto hoje, nesta noite, nos corações daqueles que ainda lutam e sofrem com as marcas do seu pecado e da sua desobediência, que se arrependam hoje e que encontrem em Cristo a verdadeira reconciliação. É no nome dele que nós oramos. Amém. Amém.